Estamos de volta com a Estação CBN, agora para a gente falar sobre a Operação Guardiões do Bioma, que teve uma fase encerrada, né? A Polícia Civil está divulgando um balanço, inclusive, dessa primeira etapa. A gente está recebendo aqui no estúdio o delegado da Delegacia do Meio Ambiente, Wellington Ferraz. Bom dia, delegado.
Bom dia, Tatiana.
Foram 10 dias de ações em vários municípios do estado.
Isso, a gente focou esses 10 dias, né, que foi de 11 a 20, em três municípios, basicamente Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Mazagão, mas com foco específico em Laranjal e Vitória. A gente montou a estratégia após receber os alertas de desmatamento, né, de um programa chamado Brasil Mais, que a gente sempre a gente tem ele como um cargo-chefe lá da nossa unidade, onde policiais que já passaram por uma capacitação conseguem fazer filtros dentro do sistema e acompanhar esses alertas de desmatamento. A partir desses relatórios que a gente recebe, a gente monitora com as equipes de campo indo até essas áreas e lá no local, que assim fica fácil a gente receber o relatório e já achar, olha, é uma área desmatada, mas aí é indo em loco que a gente consegue ter uma noção da extensão da área
acontecendo.
Exatamente, do tamanho da extensão da área. Lá na área, para chegar, que não é uma ciência exata, sempre a gente precisa explorar o ambiente. Uhum. A gente posiciona as equipes com drone, porque a gente consegue visualizar melhor a imagem com drone. E ali ainda a gente consegue identificar quem é o eventual posseiro, o proprietário da área e quem deu ordem de start para que pessoas desmatassem. A gente percebe que esses desmatamentos, eles se dão normalmente, às vezes, com a pessoa tocando fogo na área, né? Porque facilita ali o corte depois, mas também, às vezes, eles fazem sem tocar fogo na área. Uhum. Né? Cabe aqui salientar que muitas vezes existem ali posseiros, pessoas que estão ali na área há um tempo, e para fazer qualquer tipo de corte, a gente sabe que é necessário uma licença ambiental do órgão, normalmente é responsável, e as pessoas não tomam esse cuidado. E mais do que isso, eu acho que a gente está vivendo um momento de verão intenso, né, aqui com muitas queimadas, e a gente vem observando isso não só em Macapá, talvez aqui fique mais gritante porque a população é maior. Mas a gente vem observando desde o norte do estado ao sul do estado muita queimada, porque muita folha seca, folhagem nesse período, e nos interiores que a gente vem visitando, a gente vem observando a mesma coisa. Então aí o perigo que tem não é só do desmatamento, quando a pessoa coloca fogo na área, mas de isso se estender, como vem acontecendo, para outras áreas e perder o controle da situação. Mas o que a gente observou nesse ciclo agora é que a gente conseguiu apreender uma boa quantidade de madeira dentro de uma estratégia que é muito adotada na prática, a gente vem percebendo isso, pelos serradores ali que tem uma conexão direta com as madeireiras. Não estou falando todas, mas algumas trabalham de forma ilegal. Uhum. E aí é que a gente entra em cena. Porque a gente conseguiu apreender aí em torno de 17 metros cúbicos de madeira em áreas no município de Laranjal de Jari. E o que significa? Madeiras beneficiadas já. Ou seja, eles sabendo que nós recebemos alertas de desmatamento em áreas já posicionadas, eles utilizam da seguinte estratégia. Eles agem dentro da mata, numa pseudo área de manejo. Como funciona isso? Eles entram lá numa área que não é de manejo, mas eles fazem cortes seletivos de madeiras que tem ali o interesse econômico de madeireiras, como guaruba, ali eles conseguem pegar angelim vermelho, que é madeira nobre. E aí muitas vezes eles conseguem pegar ali essas madeiras, eles cortam, não abrem clareiras, dificulta a fiscalização dos órgãos ambientais e começam a processar essa madeira ali dentro da floresta, dentro, uhum, da mata. Montam pontos, vários pontos ali dentro da mata, e pela baixa vigilância, né, em áreas distantes, e aí eles abrem pequenos ramais de difícil acesso, e a partir dali eles conseguem fazer a retirada dessa madeira da área. Eles vão abrindo pontos, vários pontos, e aí eles vão conseguindo fazer da vazão a essa extração ilegal aí de madeira. Mas nós conseguimos identificar alguns desses pontos com a nossa chegada. Eles ainda estavam operando na área, conseguiram fugir, abandonando ali ainda alguns sabres ali de motosserra. Mas aí conseguimos aprender, né, com apoio inclusive da própria prefeitura lá de Laranjal, conseguiu caçambas, porque a dificuldade não é você encontrar a madeira. Às vezes até você encontra. A dificuldade é você retirar ela de um campo pesado, que é um campo natural, in natura ali, da área. Mas nós conseguimos tirar boa parte dessa madeira, cerca de 17 metros cúbicos, quase 12 metros cúbicos num local, mais uns 6 metros cúbicos em outro local. Então, assim, a gente conseguiu apresentar isso na delegacia de Laranjal do Jari e identificar quem é que estava explorando madeira naquela área. Né? A nossa ideia era conseguir efetuar a prisão em flagrante ali, como já aconteceu em outros ciclos, exemplo do Oiapoque. Nós conseguimos flagrar o pessoal serrando dentro da área sem licença ambiental, né? Foram presos em flagrante. Mas é isso, a gente vem trabalhando exaustivamente. Veja que as nossas equipes, quando chegaram de lá dessas áreas, todos estavam com congestão nasal aí, garganta bem, porque você está em campo e não tem como não respirar ali aquela muita mata, muita poeira nas áreas. Mas é um trabalho assim, é cansativo, mas é gratificante. E isso tem uma total pertinência temática com a nossa unidade. A bandeira que a gente vem carregando é essa de proteção realmente da Amazônia. É uma agenda que a gente vem colocando na unidade de combate, e a Guardiões do Bioma, ele preza isso. É um incentivo do governo federal, junto às interagências Polícia Civil, Batalhão Ambiental e próprio Corpo de Bombeiro no combate ao incêndio, para que você utilize policiais que conhecem o terreno, conhecem a vegetação, a geografia do local, para que possa fazer um trabalho nesse sentido. E a gente vem visitando várias áreas do estado com prisões e no combate ao crime ambiental no que diz respeito aos desmatamentos nessa região amazônica.
Delegado, quando vocês recebem um alerta, né, de um desmatamento, de alguma ocorrência numa determinada área, vocês primeiro chegam com a equipe para fazer um trabalho de investigação sem se mostrar, por exemplo, para poder identificar o que está ocorrendo ali naquela região? É possível isso?
Sim, é possível, mas os alertas, inevitavelmente a gente precisa ir até a área, né? A gente precisa. E quando a gente monta a estratégia de ir nos ciclos, a gente já sabendo que vai para aquelas circunscrições, nós já verificamos vários pontos de desmatamento e alertas naquelas circunscrições. Aí, por exemplo, agora, Vitória, Laranjal e Mazagão. Né? Então, a partir daí, a gente utiliza, por exemplo, esses 10 dias de ciclo, e a gente utilizou, nós fomos visitando ponto a ponto aí. Só que normalmente tem uma correlação. Você vai visitar um ponto e daqui a pouco você. Que são áreas que estão desmatando, áreas que têm uma propensão a você, inclusive, fazer prisões em flagrante. Porque a gente vai verificando que são pequenas clareiras, uma próximo da outra, né? Isso a gente vê em mapa, que tem uma propensão de ir aumentando. Ali, ele está num ponto, está muito próximo a outro ponto, aí eles ligam outro ponto e isso aí tende a aumentar. Então, assim, aqueles que têm uma capilaridade, uma possibilidade maior até de prisão em flagrante, como já aconteceu, é que a gente dá prioridade. Mas claro que, assim, não é uma ciência exata. Às vezes a gente é bem cansativo para as equipes, porque às vezes você olha no mapa, ó, tem essa clareira aqui, mas não tem um ramal tão simples de acesso. Às vezes a viatura não entra, precisa que as equipes desembarquem da viatura, anda um pouco.
Sim, pela mata.
Isso, então assim, ninguém pode reclamar de cardio, né? De cardio das equipes, assim. O cardio tá em dias, tá todo mundo praticando bastante cardio aí, andando bastante e explorando os ambientes.
Delegado, a operação continua, vocês vão percorrer todo o estado?
Isso, já tem equipes nossas em outras áreas aí do estado que já se deslocaram. Né? Talvez não seja interessante a gente dizer por enquanto a área, porque para a gente tentar
trabalho
ver...
Está em andamento.
Está em andamento, mas é bem louvável, porque a gente vem surtindo um efeito muito bom. As pessoas não estão tendo essa consciência, porque assim, a gente sabe, Tatiana, que muitas vezes se fala muito sobre o meio ambiente. É importante a palestra, é importante divulgar, tudo isso a gente já tem ciência, mas às vezes nada, às vezes para um infrator profissional de crimes ambientais, isso não é suficiente. Então, às vezes, o braço repressivo do Estado, através do tentáculo, né? Delegacia do Meio Ambiente, Batalhão Ambiental, ICMBio, IBAMA, todas essas instituições fazendo o que tem que fazer, seja no campo administrativo com autuações, multas, e através do campo criminal, através de um indiciamento e para que a pessoa responda criminalmente, é que faz um efeito prático reprimindo essas pessoas. Porque assim, o interesse comercial é muito grande, o interesse econômico é muito grande, né? E aí, a partir daí, você precisa ter essa consciência, né? E a gente tá muito tranquilo no que tá fazendo e tá tendo uma repercussão muito boa no que diz respeito até à própria conscientização das pessoas, né? Você vê que as pessoas que querem um meio ambiente equilibrado, porque, olha, tudo tem uma correlação. Quer dizer, se a gente for olhar, claro, é um pouco que você faz aqui somada a várias ações que faz uma diferença. A gente nunca viu um país tão quente como a gente tá passando agora nos últimos tempos. A gente nunca viu...
Os extremos.
O próprio ali Rio Negro, acho que Solimões, faz mais de 100 e poucos anos que não se tinha uma seca daquela ali, com o rio praticamente secou, né? Então isso tudo vem... Então às vezes é o pouco que se faz aqui em outros estados com ações... nesse tipo de combate que faz uma diferença no controle do meio ambiente. Claro que não vai resolver tudo, mas é importante as ações pontuais, principalmente no que diz respeito a desmatamento.
Olha, a gente conversou com o delegado da Delegacia de Meio Ambiente, Wellington Ferraz. Delegado, obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia.